Bezerat Hashem, Daf Kuf, Tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Tzadik Tet Amud Bet, na 19ª linha de baixo, Ve'atania, no meio de um assunto. Vimos a lei do Onê. Então, de modo geral, se uma pessoa falece, os parentes próximos são Onenim no dia do falecimento. Existe também o conceito de Aninut Laila, a noite seguinte. Mas, disse Rabbi Shimon, que o Onen, mesmo que ele não pode comer sacrifícios, se ele é Onen na véspera de Pesach, então está a mitzvah do sacrifício de Pesach, ele pode mandar o sacrifício dele ser sacrificado no Beit HaMikdash e comer a carne à noite. Então, isso disse Rabbi Shimon na Mishnah em Pesachim, que à noite ele é só Onen pela lei rabínica. Digamos que o parente dele faleceu na véspera de Pesach, então a noite de Pesach, a noite seguinte, ele é só Onen pela lei rabínica. Ele não pode comer sacrifícios em geral, sabe, os proibiram ele. Mas, no caso do Pesach, que quem não sacrifica o sacrifício de Pesach tem o castigo de Karet, os sábios permitiram que, na véspera de Pesach, ele mande o animal para ser sacrificado, e na noite de Pesach ele possa comer a carne. E, pergunta para a Vatânia, temos uma breta que não fala assim, também trazendo a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nome Shlamim. Fala Rabbi Shimon, por que o sacrifício de Shlamim se chama assim, Shlamim? Fala Rabbi Shimon, que se o Shalem me vi, veio me vi que se o Onê. A Torá chama o sacrifício de Shlamim assim, para dizer uma lei. Enquanto a pessoa está completa, ele sacrifica o sacrifício de Shlamim. Se a pessoa está incompleta, não sacrifica o sacrifício de Shlamim. A pessoa incompleta é o Onê, que perdeu um parente próximo. Não pode mandar o sacrifício de Shlamim para o Beit HaMikdash. Minai no Rabote da Todá. Fala Rabbi Shimon, de onde se vê que essa lei também no caso do sacrifício de Todá? Fala Rabbi Shimon que sim. Marbe ani da Todá, shekin nechelet besimcha ki Shlamim. Todá é como Shlamim. Nesse aspecto que a pessoa, nas festas, tem a mitzvah de Samachta Bechagecha, a alegria da festa, que envolve comer sacrifícios. A pessoa pode sair dessa obrigação sacrificando o sacrifício de Shlamim ou o sacrifício de Todá. Então, Shlamim e Todá tem essa particularidade, assim como o Onen não pode mandar um sacrifício de Shlamim para o Beit HaMikdash, não pode mandar o sacrifício de Todá para ser sacrificado nesse dia. Minai Rabot Ta Olá. Fala Rabbi Shimon que essa lei também se aplica no sacrifício de Olá. Por quê? Marbe ani et Olá, shekin ba beneder u benedava ki Shlamim. Porque Olá aparece com o Shlamim nesse aspecto que a pessoa pode prometer trazer um sacrifício desses ou se voluntariar ao sacrifício de Shlamim ou Olá. Então eles parecem, tem a mesma lei. O Onê não pode mandar um animal para o sacrifício de Olá no Beit HaMikdash. Minen rabot bechor u maser u pesach. Aí fala Rabbi Shimon, de onde eu sei que também no caso do sacrifício do Behor, o animal primogênito, ou Maaser, o dízimo da nova cria, ou Pesach, o Onen, no dia do falecimento do parente, não pode mandar esses animais para serem sacrificados no Beit HaMikdash. Marbe ani, Behor, Maaser, Pesach, Sheken, En, Bain, Al-Het. Fala Bishimon, Behor, Maaser e Pesach parecem com Shlamim nesse aspecto que a pessoa sacrifica esses animais não por causa de um pecado. Então, parece, tem a mesma lei o Onen, não pode mandar esses animais para o Beit HaMikdash. Minei rabot Hatat ve'Asham. De onde eu sei que essa lei também se aplica no caso do Hatat e do Asham. Talmud lomar Zevach. Fala Rabbi Shimon, a Torá poderia falar só Shlamim. Falou Zevach Shlamim. Zevach veio generalizar, incluindo o Hatat e o Asham para essa lei. O Onê não pode sacrificar. Minei rabot Aufot ve'Menachot ve'Yain ve'Etzim ve'Alevuná. Continua Rabbi Shimon, de onde eu sei que o Onê não pode mandar um pássaro para ser sacrificado no Beit HaMikdash? Ou farinha de minhá, ou vinho, ou oferenda da lenha para a fogueira do Beit HaMikdash, ou a levoná, especiaria? Talmud lomar Shlamim Korbanó. Para Rabbi Shimon, Torá fala Shlamim Korbanó, Korbanó veio generalizar ainda mais, incluindo esses casos, que o Onê não pode oferecer nada disso no Beit HaMikdash. Kol Korbanó tchou mevi mekshu shalem mevi, então conclui Rabbi Shimon, com relação a qualquer sacrifício, qualquer oferenda, a pessoa oferece no Beit HaMikdash quando ele está completo, não quando ele está incompleto. Se ele perdeu um parente próximo, ele está Onê, é o momento que a pessoa está incompleta, então ele não pode oferecer nada disso no Beit HaMikdash. uma longa braita, o que se vê daqui? Que está em Mia Pesach. Rabi Shimon disse o Pesach. O Onen, no dia do falecimento do parente dele, não pode mandar o animal para o sacrifício de Pesach. E mencionamos antes a Mishnah em Psachim, que Rabi Shimon disse que sim, o Onen pode mandar o sacrifício de Pesach e pode comer a carne à noite. Uma contradição da opinião de Rabi Shimon. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda. Pesach din asve. Primeira resposta de Rav Chisda. Essa breta mencionou o Pesach de passagem. Mas o Pesach é uma exceção à regra. E o Onen pode mandar o sacrifício de Pesach. Rav Sheshet tamar fala Rav Sheshet diferente. Mai Pesach, shalmei Pesach. A outra resposta é que Pesach dessa breta não significa o Korban Pesach. Significa shalmei Pesach. Tem sacrifícios de shlamim que são sacrificados na véspera de Pesach. Shalmei. Hagigat Arbaasar, que são sacrificados junto com o Pesach, para a pessoa ter mais carne para comer à noite. Então, isso é o sacrifício de Shlamim. E falou Rabi Shimon Abraita que o Onen não pode mandar esse sacrifício de Shlamim na véspera de Pesach. Mas o Korban Pesach, sim. No Diyak é no Shlamim. Se se trata de Shalmei Pesach, é como Shlamim. Porque Rabi Shimon mencionou Shlamim, e também esse shlamim da véspera de Pesach. Já sabemos dessa lei. O Onen, no dia do falecimento do parente dele, não pode mandar nenhum shlamim para o Bet HaMikdash. Para que dizer shlamim? E shalmei Pesach. Aqui sim. Tana shlamim abaim achmat Pesach, vetana shlamim abaim achmat atzman. A Beta quis mencionar os dois casos, fala Rav Sheshet. Deilot tana shlamim abaim achmat Pesach, salka da tachamina, oil machmat Pesach, atu ki gufet de Pesach dam, kamashmala. Fala Rav Sheshet. Se Rabi Shimon tivesse só mencionado o Shlamim, poderia falar, no caso normal, o Onen não pode mandar nenhum Shlamim para o Bet HaMikdash. Poderia pensar errado que no caso do Shalmei Pesach, Shlamim que são sacrificados por causa do Pesach, é diferente. Poderia pensar que assim como o Onen pode mandar o sacrifício de Pesach para o Bet HaMikdash, pode também mandar Shlamim que vem por causa do Pesach. Então, assim que eu poderia pensar errado, fala Rabi Shimon que não, Kamash Malan, que também no caso do Shlamim, da véspera de Pesach, o Onen não pode mandar os sacrifícios para o Bet HaMikdash. Mas em relação ao próprio sacrifício de Pesach, ele pode. Isso é uma outra resposta. Rav Mari Amar vale uma terceira resposta. Lokasha respondendo à contradição. Mantive a contradição aqui. Na Mishnah em Psachim, Rabi Shimon disse que o Onen, no dia do falecimento do parente dele, pode mandar o sacrifício de Pesach. E a Breta disse que não. Para a Maria, que são dois casos diferentes, não é essa a explicação. Kan shemet lomet be'arba'asar ukvaro be'arba'asar, kan shemet lomet be'yud gimer ukvaro be'yud dalet. Então, para a Maria, a Mishnah em Psachim é um caso, a Breita é outro caso. Se o parente faleceu na véspera de Pesach e foi enterrado nesse dia, é mais grave. Met lomet be'arba'asar ukvaro be'arba'asar, nesse caso que na véspera de Pesach o parente faleceu e foi enterrado, então nesse dia a pessoa é um Onen pela Torá e também à noite ele vai ser Onen, fala Rav Mari. Então ele não pode sacrificar o sacrifício de Pesach, não pode comer a carne do Pesach à noite. Met do med beu gimel o kvaro beu dalet yom kvora de Rabanan eno tofes elo elami de Rabanan. Já no caso que um parente faleceu e em outro dia e foi enterrado na véspera de Pesach, então só o enterro foi na véspera de Pesach, não o falecimento do parente, então nesse caso a pessoa é um Onen pela lei rabínica na véspera da festa, então à noite ele é só um Onen também pela lei rabínica. Portanto, os sábios facilitaram a lei do Korban Pesach, uma vez que essa pessoa não sacrifica o Korban Pesach, ele tem o castigo de Karet. Os sábios decretaram que no dia do enterro ele é um Onen pela lei rabínica, se o parente não faleceu nesse dia. Então, se o enterro aconteceu na véspera de Pesach, as pessoas são Onenim pela lei rabínica. Os sábios facilitaram a lei e permitiram que ele sacrifique o Pesach e coma a carne à noite. Então, a Mishnah em Psachim se trata que só o enterro foi na véspera de Pesach, ele pode sacrificar o Pesach. E essa breita que diz que não, se trata que o falecimento aconteceu na própria véspera de Pesach, e o enterro também, ele é um Onen pela Torá, e também à noite, fala Rav Mari, não pode comer o Korban Pesach, então não pode sacrificar. Amar de Ravashti de Rav Mari. Pergunta Ravashti para Rav Mari sobre isso. Velá Bektani, vimos uma breita no juro passado, uma discussão entre Rabi Yudai e Rabi Shimon. La Bíblia diz que Aninut Laila, a noite depois do dia da Aninut, é um período de Aninut pela Torá. Rabbi Shimon diz que não, a noite é só um período de Aninut, que a pessoa é Onen, Telei Rabirica. Amor, Rabbi Shimon Tedá. E Rabbi Shimon trouxe uma prova para sua opinião contra a Judá. Shere Amru Onen Tovel, Veuchelet Pishon Laerev, Avalobe Kodashim. Disse Rabbi Shimon para a Judá: como você pode me dizer que a noite é um período de Aninut pela Torá? Fala Rabbi Shimon: a pessoa pode comer o sacrifício de Pesach à noite. Então você vê que a Aninut da noite é um período de Aninut pela lei rabínica. E os sábios permitiram que ele coma o Korban Pesach. Fala Rabbi Shimon: se a noite fosse um período de Aninut pela Torá, a pessoa não poderia comer o Korban Pesach. Assim Rabbi Shimon disse para a Judá. A Judá disse que a Aninut Laila, a noite depois do dia que a pessoa é Onen, essa noite é um período de Aninut pela Torá. Fala Rabbi Shimon: como é que a pessoa pode comer o Korban Pesach nessa noite? Tem que ser que os sábios que decretaram esse período de Aninut da noite e permitiram que ele coma o Korban Pesach, porque é uma mitzvah muito grave. Então fala Ravashi para Mari: Neima lei kamina lach ana yom mita deuraita vamart liat yom kvorat elabanan. Conforme Rav Mari, Rabbi Judá pode responder facilmente para Rabbi Shimon. Porque o que disse Rav Mari? Quando Rabbi Shimon permitiu comer o Korban Pesach à noite, é quando o falecimento aconteceu outro dia, só o enterro foi na véspera de Pesach. E Rabbi Judá disse que a noite é um período de Aninut pela Torá num caso que a pessoa faleceu de dia, não só que o enterro foi de dia. Então Rabbi Judá pode me dizer que, nesse caso, a pessoa pode comer o Korban Pesach à noite, porque o falecimento foi no outro dia, só o enterro foi na véspera de Pesach. Fala, Rabbi Judá, não me trato desse caso, estou me tratando de um caso que o falecimento aconteceu na véspera de Pesach. É à noite, é um período de Aninut pela Torá, ele não pode comer o Korban Pesach. Ou seja, Rabbi Judá poderia responder facilmente essa pergunta de Rabbi Shimon, conforme Rav Mari, e Rabbi Judá não respondeu. Então, Kasha. Então, uma prova contra Rav Mari. Não sabemos como Rav Mari vai responder isso. Se vê nesse diálogo entre Rabbi Shimon e Rabbi Judá, que Rabbi Shimon se trata também, mesmo se o falecimento aconteceu na véspera de Pesach, a pessoa pode sacrificar o Pesach e pode comer a carne à noite. Não como disse Rav Mari. Então voltamos à contradição. A Mishnah em Pesachim disse isso e a Breita falou outra coisa. Falou que é proibido mandar o sacrifício de Pesach se a pessoa é um Onen. Abai amar Lukash, Abai vai responder diferente. Kan shemet kolem chatzot, kan shemet leachar chatzot. Fala Abai, depende quando o parente faleceu. A obrigação do Korban Pesach começa a partir de chatzot, da véspera de Pesach. Metade do dia em diante é o período do sacrifício de Pesach. Então fala Abai, kolem chatzot de loichzi le Pesach, chay ale aninut. Se antes do meio-dia, antes de Chatzot, o parente faleceu. Então, nesse momento, os parentes são Onenim pela Torá. Se recaiu sobre os parentes do falecido o período de Aninut pela Torá, antes de Chatzot, antes da metade do dia da véspera da festa. Então, primeiro se recai o período de Aninut. Na metade do dia, que se recai sobre todo o povo, a obrigação do Korban Pesach, não se recai sobre esses Onenim. Por quê? Antes da metade do dia de ação Onenim, o falecimento aconteceu antes de Chatzot. Então, quando chega Chatzot, o que predomina é a Aninut, eles não podem sacrificar o Pesach. Esse é o caso da Breit. Achar Chatzot e Ixi le Pesach, lo chay la le Aninut. Já se, primeiro, passou o meio-dia da véspera de Pesach, se recaiu sobre eles a obrigação do sacrifício, e depois o parente faleceu, o que predomina é o Korban Pesach. A obrigação do Korban Pesach se recaiu antes do falecimento, então se recaiu sobre eles a mitzvah do Korban Pesach. Eles podem mandar os animais para o sacrifício de Pesach. Perguntam: Minha tendra deixar Nelan ben kodem chatzot e ben achar chatzot. De onde se vê que existe essa diferença? Quando a pessoa faleceu? Antes da metade do dia ou depois? Como é que sim? Então eu falo a breve. Lá itama, mitzvah. Sabemos que o Kohen não pode se impurificar em impureza do falecido tumatmet. Mas a Torá diz que ele, se um parente próximo dele faleceu, ele vai se impurificar. Então essa é a opinião, fala mitzvah. Ele tem a obrigação de enterrar o parente próximo dele. Loratza, metamino toal kurho. Se o coelho ele não quer se impurificar, não quer se ocupar do enterro do parente, impurificamos ele à força, obrigamos ele a ir enterrar. O Masebe Yosef a Cohen, Shemeta Ishtou Be'erev Pesach, aconteceu com Yosef o Cohen, que na véspera de Pesach ele perdeu a esposa Loalem. Beloratzabi também, ele não quis se impurificar. Ele queria sacrificar o sacrifício de Pesach, ele não quis se impurificar. Venimnu Echava Kohanim, Betimu Bal Kurho, e os Kohanim se juntaram e impurificaram ele à força, para ele sim se ocupar do enterro da esposa. Então o que se vê daqui? Que o enterro predomina sobre o sacrifício de Pesach. Mesmo que Yosef HaKohen se impurificou em presença do falecido, não vai poder sacrificar o sacrifício de Pesach. Impurificaram ele à força. Se vê que o que predomina é o enterro do parente, mais do que o sacrifício de Pesach. Urmini, perguntamos. Vela achotu, matamu doma. Então, vamos ver um pedaço dessa braita agora, vamos ver na sequência esse pedaço inteiro. Sabemos a lei do Nazir. O Nazir, além de não poder consumir nada que vem da uva, não pode cortar cabelo, ele também não pode se impurificar em presença do falecido. E a Torá diz que o Nazir, ele não pode nem enterrar um parente próximo dele. Belá rotu. Então, mata o domar. Já vimos dos psukim que o Nazir não pode se impurificar em presença do falecido, nem mesmo para enterrar um parente próximo. Então pergunta a Braita, por que a Torá diz que não pode enterrar a irmã dele? O que isso vai acrescentar? Então fala a Braita. Eshe alach lishchot pischo velamul et beno veshama shemet lomet yachol itama amart lo itama. Então, sabemos que o Nazir não pode enterrar o parente. Então, se se trata da véspera de Pesach, então, muito mais que ele não vai se impurificar. Além de ser Nazir, se ele se impurificar, ele não vai poder sacrificar o sacrifício de Pesach. Então, é óbvio que ele não vai se impurificar. Então, por que Torá veio dizer la'achotô? Yachol keshem shelo itamar la'achotô kachem metamei la'mitzvah? Fala a Braita. Será que assim como o Nazir não pode enterrar o parente, ele não pode enterrar um met mitzvah? Um met mitzvah é um falecido abandonado. Não tem nenhuma pessoa para enterrar ele. Será que o Nazir não pode enterrar esse met mitzvah? Tamud umar velachotô, lachotô deno mitame, aval mitame ou met mitzvah. Fala tura lachotô. O Nazir não pode enterrar o parente, porque tem outras pessoas que podem enterrar esse parente. Mas o Nazir, ele vai se impurificar para enterrar um falecido abandonado. Met mitzvah. Então, mesmo que se trata da véspera de Pesach, como a Breta falou no princípio, alach lishchot et pischo, ele foi enterrar, sacrificar o Pesach e encontrou um met mitzvah, o que predomina é o enterro do met mitzvah. Então pergunta agora uma contradição. Essa breta diz que o que predomina entre o Korban Pesach e o enterro do parente é o Korban Pesach. A breta diz, o Nazir não pode se impurificar para enterrar o parente, ele vai sacrificar o Pesach. A breta diante diz o contrário. Yosef HaKohen queria sacrificar o Pesach e forçaram ele a se impurificar para enterrar o parente. Então, o que predomina? O enterro do parente ou o Korban Pesach? Essa é a contradição entre as duas Braito. Então, Larsh Mamina Kodel Chatzot, Kala Chal Chatzot. Então, se vê como Abai, aparentemente. Depende quando o parente faleceu. Se o parente faleceu antes de Chatzot, antes da metade do dia, da véspera de Pesach, então antes se recaiu a obrigação do enterro. O que predomina é o enterro. Esse é o caso da primeira Braita de Yosef HaKohen. Já a segunda breta que diz que o que predomina é o sacrifício de Pesach, que a pessoa não vai se impurificar para enterrar, se trata de uma situação que primeiro passou Hatzot, passou metade do dia da véspera de Pesach, se recaiu sobre a pessoa a obrigação do sacrifício, e depois o parente faleceu, o que predomina é o sacrifício de Pesach, ele vai sacrificar, e depois ele não vai enterrar o parente. Então, se vê essa diferença entre antes de Hatzot e depois de Hatzot, como o Abai falou, dessa contradição das duas braitas. Uma mima, qual é a prova? Dilma, leulame, malach, idive, idiachar, chatzot. Podemos dizer que as duas braitas se tratam do mesmo caso. Que o parente faleceu depois da metade do dia da véspera de Pesach. E não tem nenhuma contradição. Verabi Ishmael, verabi Akiva. Uma breta vai como Rabi Ishmael, outra breta vai como Rabi Akiva. Ou seja, Detana fala breta. Lá Itamar. Reshut de ver Rabi Ishmael. Fala Rabi Ishmael, quando a Torá fala lá Itamar, o Kohen vai se impurificar para enterrar o parente, é Reshut. Ele tem a permissão de se impurificar. Fala Rabi Ishmael, não está obrigado a enterrar o parente. Ele tem essa permissão. De modo geral, ele não pode se impurificar para o falecido. A Torá deu a permissão dele se impurificar, se ele quiser, para enterrar o parente. Então, uma das brendas vai com o Rabi Ishmael, que disse que o que predomina é o Korban Pesach. A pessoa não está obrigada a se impurificar para enterrar o parente. Então, o que predomina é a obrigação do Korban Pesach. Essa é a segunda breta. Rabi Akiva Merchovan. Rabi Akiva disse que não. O Kohen tem a obrigação de enterrar o parente e se impurificar. Então, a primeira breta vai com o Rabi Akiva, o que predomina é a obrigação do Kohen de enterrar o parente. Isso vem antes do que o Korban Pesach. Então, não tem prova para a baia dessas duas braitas. Podemos explicar assim, uma breta vai como Rabi Akiva, outra breta vai como Rabi Ishmael. Não tem prova disso que a baia falou, que faz alguma diferença se o parente faleceu antes de Hatzot ou depois de Hatzot. Alô, Salkadata. Não podemos dizer que essa breta vai como Rabi Ishmael. Por quê? Dereja daí, Rabi Akiva Katanela. Porque o princípio desse pedaço da breta vai traz a opinião de Rabi Akiva. Eu também falo breta, agora vamos ver o pedaço inteiro. Rabi Akiva, mãe fala Rabi Akiva. Nefesh elu akruvim, met elu arechukim. Falou o pasuk, o nazir não pode se impurificar para enterrar nefesh. Fala Rabi Akiva, nefesh são os parentes dele. E met, veio falar, se referindo a qualquer pessoa. Ou seja, ele não pode enterrar nem parentes, nem pessoas que não são parentes. O nazir não pode enterrar ninguém, a não ser que seja um met mitzvah, como a gente viu. Então, isso a gente já sabe. Então, Leaviv, por que a Torá fala o Nazir não vai enterrar o pai dele? Já sabemos disso. Fala Rabi Akiva, Leaviv não mitame, aval mitame, ou lemet mitzvah. A Torá veio falar, o Nazir não pode enterrar o parente, mas um met mitzvah sim. Só um parente ele não pode. Já se é um falecido abandonado, ele pode. Tem essa mitzvah. Leimó, a Torá fala, o Nazir não vai enterrar a mãe dele. E já sabemos disso também, porque a Torá fala isso. Fala Rabi Akiva, aí a Kohen, veu o Nazir, leimó, o deno mitame, aval mitame, o lemet mitzvah. A Torá vai falar um outro caso. Não só que a pessoa é Nazir, ele também é Kohen, tem duas entidades. Ele pode enterrar o lemet mitzvah. Ele não vai enterrar o parente, mas vai enterrar um falecido abandonado. Leachiv, aí a Torá fala, o Nazir não vai enterrar o irmão. Por que dizer isso? Shemaya Kohen Gadol ve'o Nazir, la'achiv odeno mitame, aval mitame u lemet mitzvah. Então eu falo, mesmo se o Nazir também é Kohen Gadol, mais grave ainda, ele não vai enterrar o parente, não vai enterrar o irmão dele, mas vai enterrar um falecido abandonado met mitzvah, ve'la'achotom atam odomar. E pergunta a Rabi Akiva, a Torá fala, o Nazir não vai enterrar a irmã dele. Para que dizer isso? Are shalach lishchodet pischo ve'lamuret beno. Veshama shemet lomet. Yachol itama? Amat lo itama. Vai aqui, vá. Aqui o pastor está se tratando de um caso mais grave ainda. Ele é Kohen Gadol. Ele também é Nazir. E se trata da véspera de Pesach. Yachol keshem shem mitame leachotó. Kach el mitame lemet mitzvah. Tamud umar velachotó. Leachotó lo itama. Aval itama u lemet mitzvah. Então ela fala, mesmo nesse caso, ele tem três motivos para não se impurificar. O sacrifício de Pesach, ele é Kohen Gadol e também é Nazir. Fala a Torá lá, Chotô, ele não pode enterrar o parente, mas ele vai enterrar o Met Mitzvah. Mesmo que ele tem três motivos para não enterrar, ele não vai poder sacrificar o sacrifício de Pesach também. Mesmo assim, ele vai enterrar o Met Mitzvah. Então, essa braita é o pedaço inteiro do que a Gnat tinha trazido antes. Então não podemos falar que esse pedaço de lá rotou vai como Rabi Ishmael, porque se vê claramente que vai como Rabi Akiva, vimos agora. Então volta a pergunta. Uma breta disse que o que predomina é o enterro do parente sobre o Korban Pesach, a outra breta fala que não, o Korban Pesach predomina. Uma contradição. Iramos a página. Rava amar e divide a harkatot. Farava. As duas bretas se tratam que o parente faleceu depois da metade do dia, depois de Hatzot, da véspera de Pesach. Pelo caso não tem contradição. Kan kodem shechatu vezarku alav, kan lechal shechatu vezarku alav. Farava, cada breta é um caso. Um caso é כי פסוק חצות אבטרו קורבן פסח דה פסוה e o sangue foi sacrificado no Mizbeach e depois o parente faleceu. Nesse caso, o Korban Pesach predomina. Então, essa é a segunda breita. O outro caso, a primeira breita, que diz que o enterro predomina, é numa situação que o parente faleceu e depois o Pesach foi abatido e o sangue foi sacrificado. Então, nesse caso, o enterro predomina. O luto predomina, aninuto. Não está claro o que Rava veio dizer. Amade Rava, da Barmata Nerava, fala o sábio Rava. Achar se shachtu vezarku e damo maide ava ava. Fala o sábio. Se o Pesach foi abatido, o sangue foi jogado no altar, a pessoa já saiu da obrigação do Korban Pesach. O que significa isso? Que o Pesach predomina sobre o enterro. Já saiu da obrigação. O sacrifício já aconteceu. O que significa isso? Amade Ravina, achilat psachim meakva mederava baravuna. Fala, Vina, que quando a gente diz que o Pesach predomina, se o Pesach foi abatido e o sangue sacrificado, e depois o parente faleceu, o Pesach predomina significa que a pessoa vai poder comer o Korban Pesach à noite. Você não pode me dizer porque a obrigação do Pesach já foi cumprida, o sacrifício já foi sacrificado, depois o parente faleceu. Por que ele pode comer o Korban Pesach à noite? A pessoa que não come o Korban Pesach, aparentemente, não tem o castigo de karet? Fala, Vina, que sim. Como disse Rav Baravuna, que a pessoa que sacrifica o Pesach, mas não come a carne na noite de Pesach, ele não saiu da obrigação do sacrifício. Então, se o Pesach foi abatido e o sangue sacrificado e depois o parente faleceu, o Pesach predomina. Ou seja, que ele vai comer a carne na noite de Pesach para poder sair da obrigação do sacrifício. Se ele não come a carne, ele não sai da obrigação. Assim falou Ravina. Então, Ravada Barmatna tinha perguntado para Rava e Ravina respondeu. Amarlei falou Rava para Ravada Barmatna. Sait mai de kama lach rabach. Escute o seu rabino, Ravina, ele respondeu bem, como a gente acabou de ver. Mai de Rava Baravuna. De onde Rava Baravuna aprendeu essa lei que se a pessoa não come o Korban Pesach, ele não sai da obrigação do sacrifício? Tentando falar breito. Yom Shmua ki yom kvura le mitzvah shiva o shloshim. Temos uma breita aqui que se trata das leis do luto. Então, de modo geral, temos vários tipos de situações que a pessoa entra no luto. Tem o dia do falecimento do parente. A pessoa, ele tem esse período de luto que começa nesse dia. Tem outra situação, que é o dia do enterro. O parente faleceu em um dia, o enterro foi em outro dia. No dia do enterro começa o luto de Shiva, Shloshim, como a gente vai explicar. Tem outras situações. O dia que o parente escutou que o parente dele faleceu. Então, começa o luto também nesse dia, que ele recebeu a notícia, Yom Shmua, recebeu a notícia do falecimento do parente. Tem outro caso, Yom Likut Atzamot. Ou seja, naquela época, enterravam o falecido, primeiro num local com terra úmida, para que a carne se decomponha rapidamente. E depois pegavam os ossos e colocavam no caixão e enterravam no cemitério. Então, mencionamos quatro casos. O dia do falecimento do parente, o dia que o parente foi enterrado, o dia que a pessoa escutou que o parente faleceu e o dia que os ossos do parente foram recolhidos. Então, fala Breda explicando as leis do luto nesses casos. Yom Shmua ki Yom Kvura le mitzvat shival shloshim. A gente sabe que quando a pessoa falece, então o parente é onen. Ele é onen no dia do falecimento. E quando o parente é enterrado, começa a shivá. 7 dias de luto que tem leis graves. E depois que terminam os 7 dias, tem os mais 23 dias do shloshim. Total de 30 dias do luto inicial. 7 primeiros dias é a shivá com luto grave. Depois que terminam os 7 dias, tem mais 23 dias que para terminar o shloshim, terminar os 30 dias. Então, esses 23 dias que sobram, tem leis do luto mais leves do que os 7 iniciais. Fala Breita que Yom Shmua é como Yom Kvura com relação a Shiva e Shloshim. Ou seja, quando a pessoa recebe a notícia que o parente faleceu, começa a Shiva. Como no dia do enterro que começou a Shiva para as pessoas que estavam no enterro. A pessoa não estava no enterro, nem sabia que o parente faleceu. Quando ele recebe a notícia, começa a shivá, começa os 7 dias iniciais e os 30 dias do Shloshim. Velachilat psachim ki yom likut atzamot. Já fala a Braita, se a pessoa recebe a notícia que o parente faleceu na véspera de Pesach, então os sábios facilitaram a lei. É como se yom likut atzamot. É como se os ossos foram recolhidos nesse dia. Ou seja, que se a pessoa recebeu a notícia que o parente faleceu na véspera de Pesach, então ele tem que sacrificar o Pesach. Os sábios facilitaram a lei, permitiram que ele mande o animal para ser sacrificado e pode comer a carne na noite de Pesach. Como se os ossos do parente fossem recolhidos nesse dia, que a lei é mais leve, ele pode mandar o sacrifício de Pesach e comer a carne à noite. Fala, Breta. Hadze vehadze tover veochem bekodashim laerev. Fala, Breta, tanto no caso do dia do enterro, quanto no caso do dia que a pessoa descobriu que o parente faleceu, a pessoa vai no mikve e pode comer sacrifícios à noite. Então, assim a Breta entendeu o que disse a Breta? Então, pergunta, agufa caixa. Se isso que falou a Breta, temos uma contradição. Amar yom shmoa ki yom kvura le mitzvat shiva ushloshim o lachilat psachim ki yom likut atzamot. O que disse o princípio da Braita? Que se a pessoa descobriu na véspera de Pesach que o parente faleceu, então esse dia é como tem a mesma lei do que Likud HaTzamot, o dia que os ossos são recolhidos e a pessoa pode mandar o Pesach para ser sacrificado e comer o Pesach à noite. O que se vê daqui? O dia que ele recebe a notícia tem uma lei mais leve, como no dia do recolhimento dos ossos, e a pessoa pode comer o sacrifício à noite. Parece daqui, então, que se fosse o dia do enterro, se o enterro foi na véspera de Pesach, parece que na noite de Pesach ele não pode comer o sacrifício. Por isso falou a Braita que, de modo geral, quando a pessoa recebe a notícia do falecimento do parente, o dia da notícia é como o dia do enterro, que começa os 7 dias de luto e os shloshim. Mas, com relação à véspera de Pesach, se a pessoa recebe a notícia nesse dia, facilitamos a lei, não é como o dia do enterro, é como o dia do recolhimento dos ossos, e a pessoa pode comer sacrifício à noite. Então você vê claramente daqui que no dia do enterro, a pessoa não pode comer sacrifício também à noite. Então, isso fala aqui, Agmará. Ve'adartani, echad ze ve'echad ze, tovel ve'ochel be'kodashim la'eret. E depois a Breta se contradiz, diz também no caso que do dia do enterro, a pessoa pode comer sacrifício à noite, ele vai no mikve e pode comer. Na contradição da Breta, para esse dia do enterro. Amar Afriza Tanaí, fala Afriza, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso, cada parte da Breta vai com outra opinião. Vamos ver qual é a discussão logo mais. Rabba Ravuna Amar, fala Ravuna Virão. Lokasha, não tem nenhuma contradição. Kante chamar Shmua al Meto Samuch Reshkiat Achama, Vechen Shelikto Atzamot Samuch Reshkiat Achama, Vechen Shemet no Met Ukvado Samuch Reshkiat Achama. Fala Baravuna, uma parte da Breta cita de um caso, outra parte de outro caso. Um dos casos é, citando da véspera de Pesach, ou que o parente faleceu antes do pôr do sol da noite de Pesach, ou que a pessoa ficou sabendo que o parente faleceu antes do pôr do sol, antes da Shkia, ou que o enterro foi antes do pôr do sol da noite de Pesach. Então, se foi antes do pôr do sol, fala Baravuna, nesse caso, o que predomina é o luto. E a pessoa não pode comer o Pesach à noite. Antes do pôr do sol, antes de se recair sobre a pessoa a obrigação de comer o Korban Pesach, o luto já começou. Ou a pessoa faleceu, ou ele ficou sabendo que o parente faleceu, ou o enterro do parente foi nesse dia. Então, primeiro se recaiu sobre a pessoa as leis do luto, e depois o sol se pôs. Então, o que predomina é o luto, ele não pode comer sacrifício à noite. O outro caso da Braita é que primeiro o sol se pôs, então se recaiu sobre a pessoa a obrigação de comer o Korban Pesach, e depois o falecido foi enterrado. Foi enterrado por Goim, então, mas foi enterrado depois do pôr do sol da noite de Pesach. Então, nesse caso, o que se recaiu primeiro sobre a pessoa é a obrigação do consumo do Pesach. Primeiro foi o pôr do sol, depois foi o enterro. Então, fala a Braita, no final, que a pessoa pode comer o Korban Pesach à noite. Pergunta, Lachar Shkiat HaChamah, Maideh Hava Hava. A questão é, mesmo se o sol se pôs primeiro e depois a pessoa foi enterrada, por que ele pode comer o Corban Pesach? O dia do enterro também é, tem a lei do luto. Então, por que ele pode comer o Corban Pesach à noite? Ele já saiu da obrigação do sacrifício de Pesach de dia, Pesach foi abatido, o sangue foi jogado no Mizbeach, o sol se pôs, ele já saiu da obrigação do sacrifício. E daí que o enterro foi depois do pôr do sol. Por que ele pode comer o Corban Pesach? Ele deveria estar proibido pelo luto. Ela, por isso, fala a Baravuna, o conceito de antes, se vê que se ele não come o Corban Pesach à noite, ele não sai da obrigação do sacrifício de Pesach. Por isso, se passou o pôr do sol, ele tem a obrigação de comer o Corban Pesach, e o enterro foi depois, o que predomina é o consumo do Pesach, para que ele possa sair da obrigação do sacrifício. Então se vê que se ele não come a carne do Pesach à noite, ele não sai da obrigação do sacrifício, como falou Rav Baravu. Rav Ashi responde diferente. Você tinha a contradição da própria Braita. No princípio da Braita se vê que a noite depois do enterro do parente é proibido comer sacrifícios. No final parece que sim, é permitido. Então como fica isso? Tu fala Rav Ashi, mai echadze ve echadze, afi que amar, echad yom shmoa, ואחד יום ליקוט טובר ואוכל בקודשים לערב. פרא רש"י, הברייתא סוסטנדה כי הנויט דפויז ואינטרחו פרימינא כי הפרסוא קומה סקריפיסוס. ספטר נופינא ואחד זה ואחד זה תלתו אסיקה זו כוונתו אסיקה זו נאום סיטרתא דו ג'יה דו אינטרחו. סיטרתא דו ג'יה כי הפרסוא חסיבה הנוצ'יסיה כי פרינצ'ה פרסאו אלי פוג' קומה סקריפיסוס הנויט וסיטרתא דו ג'יה כי הפרסוא teve um parente que os ossos foram recolhidos. Então, no dia seguinte, a pessoa pode comer sacrifícios. Uma verdade, Rav Ashi beduta aí. Não pode ser que Rav Ashi disse isso. Deve ser que algum aluno transmitiu errado. Não pode ser. Por quê? Merdi alakai, zevezemi baiale. A Breta, nesse momento, se trata desses dois casos, o dia da notícia e o dia do recolhimento dos ossos. Então, a linguagem correta da Breta seria zeveze. Nesses dois casos, não Echadze ve Echadze. Echadze ve Echadze se refere a um outro caso, que a Breta não mencionou agora. Ela chama Mirá Beduta, então não pode ser que Rav Ashi disse isso. Echadze ve Echadze se trata ou o dia do enterro, ou o dia que a pessoa recebeu a notícia que o parente faleceu. Então, disse Rav Chisa, a primeira resposta, que cada parte da Breta tem uma opinião diferente. Tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. O Maitanaí, de onde se vê que existe uma discussão sobre isso? Eu tenho a falar Braita. Admatai mitonen alav. Pergunta Braita. Até quando vai o período de aninuto? O parente faleceu. Até quando as pessoas não podem comer sacrifícios? Kolayom, fala na cama, no dia, nesse dia inteiro. Não sei que dia. Revi omer koz man shelon nikvar. Fala Revi, enquanto o enterro não aconteceu, os parentes são moreni, não podem comer korbanot. Depois disso, depois do enterro, já podem comer. Assim, aparentemente, se explica essa breta. Primeira esquina, sobre qual caso se trata aqui? Aninut por quê? Pelo enterro, pelo falecimento, e lema beomita. Talvez se trata do dia do falecimento. Não pode ser. Mika deleite de omita tetafis lomidravanan. Todos concordam que se a pessoa falece, os parentes são morenim no dia do falecimento e também na noite seguinte. Todos concordam com isso. Pelo menos pela lei rabínica. Existe aninut laila, aninut à noite. Então, Tanakama disse que até o final do dia a pessoa é onen e Rebbe disse até o enterro. Não pode ser que se trata do dia do falecimento. Vetu, Rebbe omer kolosman shronikvar hakvaru shtarelei. Outra prova que não se trata do dia do falecimento, porque Rebbe disse que até o enterro os parentes são onenim, depois do enterro não. O Mika deleite leva a charitá que Omar, se se trata do dia do falecimento do parente, todos concordam que o dia inteiro é um período de aninut. Não podem comer sacrifícios do dia inteiro. Então não pode ser que Tanakam e Rebbe se tratam do dia do falecimento. Amar av sheshet ayom kvurakai. Fala av sheshet que Tanakam e Rebbe se tratam do dia do enterro. Então, Tanakama disse que o dia do enterro inteiro é um dia de aninut. E Rebbe disse que até o enterro. Depois do enterro isso termina. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef perguntou sobre isso. Elad ektanya shomea al meton כמלקה את הצמות, טובל ואוכל בקודשים לערב. Disse a Braita, a pessoa escutou o que o parente faleceu. Então, ele pode comer sacrifício à noite. Ele vai no mikve e está permitido à noite. Assim como no dia que os ossos do parente são recolhidos, a pessoa pode ir no mikve e comer sacrifício à noite. Então, o que se vê daqui? Michal de Yom Kvura, afinu la'erev na meloach. Se vê dessa Braita, que essa é a lei no caso do dia da notícia, ou o dia do recolhimento dos ossos. Num caso mais grave, o dia do enterro, a lei é mais grave. Que a pessoa não pode comer sacrifício à noite. Na noite depois do enterro. Então, Amani, como qual opinião vai isso? Ou seja, se Tanakama e Rebbe se tratam do dia do enterro, então, Tanakama disse, a Aninut vai até o final do dia. Rebbe diz, até o enterro. Os dois concordam que à noite a pessoa pode comer sacrifícios. E essa Breda disse, com relação à noite depois do enterro do parente, eles não podem comer sacrifícios. Como qual opinião vai isso? Nem Tanakama, nem Rebbe. E lá, por isso fala Rebbe Yosef. Tritz, ah. Rebbe Yosef vai explicar essa discussão entre Tanakama e Rebbe. Matai, ad matai mitoninim alaf, kolotu ayom velelu. Diz Tanakama, até quando vai o período de Aninut por causa do enterro? Kolotu Tanakama, o dia do enterro e também a noite seguinte. Rebbe Omer, kozman shelo nikvar. Aval nikvar belolelo. Disse Rebbe, no dia do enterro, o dia inteiro é um período de Aninut. Não podem comer sacrifício. Na noite seguinte, é permitido. Assim, Rebbe Yosef explicou as duas opiniões de Tanakama e Rebbe. E a Breda que diz que a noite depois do enterro é um momento de Aninut, que não pode comer sacrifícios, vai como Tanakama. Amru Akamed Rabi Irmia. Falaram isso para Rabi Irmia. Amar falou o sábio. Gavra Rabba que Rabi Yosef, Leima Ahi. Um grande sábio como Rabi Yosef vai dizer isso? Leima de Rebbe Lekula, ele vai dizer que Rebbe facilita? Rebbe disse que só o dia do enterro é um período de Aninut, a noite não? Beatânia, a Breda diz diferente. Admatai mitoner alav, kozman shenonikvar. Afilo mikam batzareyamim, diver Rebbe. Fala Rebbe, o período de Aninut vai desde o dia do momento do falecimento até o enterro. Mesmo que demorem 10 dias para o enterro, são 10 dias que os parentes são onenim e não podem comer sacrifícios. Vahachamim umbrim, os sábios discutem. Emitonen alav elautó ayom bilvá. Vahachamim grão, o dia do falecimento é um dia de Aninut, a noite seguinte também. O dia do enterro é um dia de Aninut, até o pôr do sol. Então se vê que Rebbe dificulta. Rebbe diz que do momento do enterro, do falecimento até o enterro, são dias de Aninut. Fala Rahamim, o dia do falecimento e a noite seguinte são períodos de Aninut. E o dia do enterro também. Então, Rahamim facilita. E conforme Rebbe Yosef, Rebbe facilita. Uma contradição. Ela, Tritzach, por isso fala Birmia, explicando de novo a discussão de Tanakama e Rebbe. Admatai um mitonen alav, kolo tu ayom belolelo. Falou Tanakama. Até quando vai a Aninut por causa do enterro? Falou Tanakama. Até o pôr do sol do dia do enterro. Não a noite seguinte. Rebbe Omer, kozman shelo nikvar. Bim nikvar tofes lelo. Fala Rebbe, desde o momento do falecimento até o enterro é um período de Aninut. Mas mais ainda, a pessoa foi enterrada nesse dia, os parentes são onenim nesse dia e também na noite seguinte. Então não podem comer sacrifícios. Amru Akamed de Rava. Falaram isso para Rava. Então disse Rava. Vidikamar Rebi, Yom Kvura Tofes Lomi de Rabanan, Michal de Yomita Tofes Lomi de Raita. Então, disse Rava, o seguinte raciocínio. Se conforme Rebi, a noite depois do enterro é um período de Aninut pela lei rabínica, não podem comer sacrifícios na noite depois do enterro. Então significa que a noite depois do falecimento é um momento de Aninut pela Torá. Ou seja, a noite depois do falecimento é um período de Aninut pela Torá, pelo menos conforme Rebbe. E por isso os sábios decretaram que a noite depois do enterro é um período de Aninut pela lei rabínica, é uma cerca. Aí faz sentido. Que falava, sim, mesmo a noite depois do falecimento é só Aninut pela lei rabínica, por que os sábios vão decretar que a noite depois do enterro também é? Um decreto para quê? Pergunta para Savá, Rebbe Arinut, Lara de Oraita, como podemos dizer que conforme Rebbe, a noite depois do falecimento do parente é um momento de Arinut pela Torá? Batalha Preta não fala assim. Renayom, Aniayom Asur, Velaira Mutar, Redorot Ben Bayom Ben Balaira Asur de Vera Biudá. Vamos ver esse episódio entre Moshe e Aaron, melhor no Dar de amanhã. Vera Biudá, o ponto é que no caso da inauguração do tabernáculo tinha uma lei diferente. Aaron tinha perdido os dois filhos dele, Nadav e Avihu, como a gente sabe. Então, no caso de Aaron, ele não podia comer sacrifício no dia do falecimento dos filhos, mas na noite seguinte ele pode. Mas isso é só Horatia, uma decisão momentânea, por causa do momento da inauguração do tabernáculo. Para as próximas gerações, fala Yudá, a pessoa que é um Nen, perdeu um parente nesse dia, não pode comer sacrifícios pela Torá, nem nesse dia, nem à noite. Assim fala Yudá. Rebbe Omer, fala Rebbe, Arinut Laila, Enami de Vertura, Elami de Versofri. Isso irá breve claramente. Que não. A noite depois do falecimento do parente é um período de Arinut pela lei rabínica. Pela Torá a pessoa pode comer sacrifícios. Pela lei rabínica, não. Então se vê claramente daqui que mesmo à noite, depois do falecimento do parente, é só Arinut pela lei rabínica. Então a pergunta é por que Rebbe vai dizer que a noite depois do enterro também é Arinut pela lei rabínica. Normalmente os sábios decretam uma cerca para uma lei da Torá. Mas se, mesmo a noite depois do falecimento, é só Aninut Midrabanan, por que os sábios vão decretar a mesma coisa depois, na noite depois do enterro? Malulam Midrabanani, Vachamim Asu Chizuk Yitivrei Meutir Mishel Torá. Responde que sim. Conforme Rebbe, a noite depois do falecimento é um período de Aninut pela lei rabínica. Os sábios consideraram essa lei como se fosse uma lei pela Torá e fizeram uma cerca para isso. Às vezes os sábios fortificaram decretos como se fosse uma cerca para uma lei da Torá, mesmo que uma cerca para uma lei rabínica, viram necessidade para isso. Então decretaram, conforme Rebbe pelo menos, que a noite depois do enterro é um momento de Arinut pela lei rabínica e a pessoa não pode comer sacrifício. Isso eu falei, Guimara, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver esse episódio entre Moshe e Aaron sobre o Seir HaKatá dos Rosh Chodesh, da inauguração do tabernáculo, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.